Uma pessoa nos pediu que falássemos um pouco a respeito do uso de certas cores para a pessoa poder trabalhar com cura nela mesma, para ela poder fazer uma transformação. Logo que esse pedido chegou, nos chegou também uma informação da América Central. Foi concomitante. E nos mandaram o que os irmãos extraterrestres estão passando lá a respeito de trabalhos com as cores. Então, como isto foi concomitante, nós achamos oportuno transmitir isto. Porque os nossos irmãos, eles se dirigem a nós segundo a nossa necessidade. Às vezes, nos dão instruções práticas a respeito de coisas. E às vezes nos inspiram nos níveis internos, de forma até menos consciente para nós. E às vezes, com a sua presença interna, invisível, transmutam situações, sempre que o karma permite e sempre que isso está dentro de um plano. Então nós estamos sempre sendo ajudados pelos irmãos do espaço. Sempre estamos sendo ajudados. E não temos assim uma preocupação de saber por quem estamos sendo ajudados. Porque entre os irmãos do espaço não há esse personalismo. Isto é o plano, é a vida, é Deus. São os planos superiores que estão ajudando, não é este nem aquele. Aqui na Terra é que nós dizemos, fomos ajudados por fulano, fulano me ajuda muito, porque a nossa consciência está nesse limite. Mas os irmãos do espaço, quando ajudam, ou mesmo quando transmitem alguma coisa, só se identificam, ou só nos dão alguma forma de identificação, para nos ajudar a nos localizar e eventualmente a nos ajudar a manter contato com aquela corrente que veio nos ajudar. Chamemos de corrente de cura, não demos nome de ninguém. Trata-se de você reconhecer uma determinada fonte, de você reconhecer uma determinada consciência, uma determinada energia que naquele momento da sua vida está em sintonia com você. Então, nesses casos, se dá nomes às hierarquias, né? Nesses casos, se diz, este irmão me passou isto. Mas isto realmente, na realidade, vem de Deus, isto realmente vem de um plano evolutivo, vem da hierarquia em geral. E o irmão do espaço, que está numa linha que nós chegamos a tocar, que nós chegamos a perceber, uma linha que está em harmonia com a nossa, em harmonia com a nossa energia, então aquele nos serve. Eles não nos conhecem pessoalmente. Eles nos encontram dentro deles, num todo, uma consciência única, não? Agora, neste núcleo, nesses nossos amigos lá da América Central, eles se manifestaram dando instruções mesmo muito precisas, que eles trabalhassem com cores, deram as cores, e disseram, olha, esse trabalho com cores vai resolver o seu problema assim, questões físicas, em questões de saúde. Então achamos melhor transmitir isto, porque pode servir de inspiração e pode servir também de informação, não é? A respeito de como um certo tipo de contato está se dando. Eles recomendaram que na atual situação, não nessa situação externa do planeta, bem caótica, não, que eles lá se dedicassem uns 10 minutos diários para realizar um exercício de captação correta de uma certa energia, que eles naturalmente estavam organizando e trabalhando e fornecendo. Então que se escolhe uma cor determinada e que se trabalhe aquela cor durante 7 ou 10 dias. sem mudar de cor. 7, 10 dias, uma cor. Depois de 7 ou 10 dias, aí sim muda de cor. Então seria um trabalho muito viável, porque se você trabalha 7 dias a mesma cor, você vai terminar o trabalho em 49, 50 dias. E se você faz 10 dias a mesma cor, você vai terminar em 70 dias. E parece que há uma transformação no indivíduo se esse é realmente o trabalho que ele deve fazer e se essa é a sintonia que ele pode fazer com certas energias e certas forças que estão aí para ajudar. Então, cada tratamento deve durar de 7 a 10 dias, dependendo do caso. E durante o tratamento, seria para nós nos aproximarmos daquela cor, passaram 7 cores, né? Nos aproximarmos daquela cor e imaginarmos que aquela cor é um raio de energia. E para a gente, então, enquanto visualiza a cor, imaginar este raio e se comunicar com este raio também, energético. E essas cores são o azul, o violeta, o rosa, o verde, o amarelo dourado, o laranja rubi e o cristal. E eles informaram que o uso dessas cores, com uma certa devoção e com bastante harmonia, e procurando encontrar este raio energético também, que isto é uma prática que pode resolver muitos problemas. Eles recomendaram isto para aqueles que querem transformar certos traços da personalidade, que não considera mais adequados para si. Então perceberam, não? Que hoje tem muitas pessoas que se trabalham, cujos traços de personalidade, que às vezes são bem fortes, são bem concretos, não? Se transformam em uma certa resistência. Então, para transformar esses traços de personalidade, eles afirmam que certas cores podem ajudar, porque as cores influem em muitos planos. As cores que nós imaginamos, que nós observamos, ou as cores que nós contemplamos, isto pode agir mais profundamente segundo a cor, isto pode agir mais profundamente do que uma conversa, do que uma discussão, do que um colóquio. Uma cor pode agir muito mais profundamente, de forma muito mais simples. Como também, segundo eles, pode até transformar certas condições da vida física. Pode até influir em modificações no corpo físico, em órgãos do corpo físico ou em regiões do corpo físico que estejam sendo afetadas por algumas coisas. Vocês veem que, a esta altura, já estão nos ajudando a usar recursos que não dependem de outros. Então, para fazermos certos tratamentos, mesmo físicos, de órgãos físicos, estão nos passando coisas que nos ajudam a nos auto-resolvermos, a nos auto-curar. E também a criarmos melhores condições de vida, no sentido de termos melhores relações com o ambiente. Porque se dentro de um ambiente você fica trabalhando uma cor na sua imaginação, aquilo se expande pelo ambiente também. E aquela cor que você está imaginando e aquela cor que você está criando, que você está concretizando na sua imaginação, esta cor pode começar a irradiar para o ambiente também. Pode ajudar a transformar até circunstâncias que estão acontecendo. E eles dizem que trabalhar isto requer observação, constância, reconhecer quando nós estamos nos excedendo ou quando nós não estamos acertando, em todas as coisas e nós nos disciplinarmos diante disto. Isto é, nós observarmos, nós reconhecermos quando nos excedemos ou quando erramos e que a gente se discipline, que a gente se habitue a ver isso bastante objetivamente e veja os pontos que nós temos que mudar, que temos que transformar. E aí parece que as sete cores vão resolvendo todos esses pontos que são humanamente possíveis de resolver e de transformar. E eles dizem que não são só as cores que trabalham. Nós vamos usar as cores, mas o instrumento principal é a sutilização do nosso pensamento, a mudança do nosso pensamento enquanto trabalha as cores. O trabalho com a nossa palavra, o trabalho com o que dizemos, isto é muito importante. E também nós observarmos as nossas ações e procurarmos mudar as nossas ações para ações mais adequadas, segundo o nosso temperamento. E eles dizem que, trabalhando as cores, que tudo isto fica muito mais claro, muito mais efetivo. E assim como as cores que você está imaginando não estão aqui, mas são reais, que você começa a ver o real em todas estas coisas concretas aqui e que estão distorcidas. Você vai começar a vê-las de uma forma real. Então eles dizem que se o seu pensamento se sutiliza, se o seu pensamento sai do negativo e vai para as coisas elevadas, as coisas sutis, você começa a falar diferente. Então você muda o pensamento, você eleva o pensamento, imediatamente as suas palavras são outras. As suas palavras vibram diferente. Os seus pensamentos vão gerar outros tipos de palavras, outro tipo de frases, outro tipo de conversação. E se os seus pensamentos vão se sutilizando e vão se elevando, a serenidade, o amor vai se instalando, vai acontecendo. E você vai começar a usar melhor as energias com tudo isto. Então, cada cor é trabalhada, como vimos, de 7 a 10 dias, sem misturá-las, não é? E fazendo numa certa sequência. Essas sete cores que foram escolhidas são aquelas que se aplicam ao que nós chamamos de auto-irradiação, porque cada cor, não é, influi de uma certa forma e segundo o trabalho que fazemos com as cores é o resultado. Essas cores foram escolhidas entre aquelas que vão nos levar a irradiar aquilo que somos, mesmo sem organizarmos isto. Mas começa uma auto-irradiação espontânea. E essa irradiação é não só externa, mas também vai para os nossos corpos internos. Você imagina a cor e a cor trabalha lá dentro. Isto que eles querem dizer. Então, a primeira que eles chamam, eles não dizem cor azul. Eles dizem raio azul, que é para nos ajudar a nos comunicar com a fonte da cor, aquilo que produz a cor. Então, esse raio azul, segundo eles, segundo o que eles estão propondo, desenvolve força de vontade, desenvolve segurança diante de certas situações, disciplina, paciência, perseverança e paz. Então, vocês vejam aqui, está evidente que diante de qualquer situação, as águas que sobem ou a lama que invade a cidade ou a terra que abre, todo mundo cai no buraco. Enfim, tudo isso, raio azul produz força de vontade, segurança, disciplina, paciência, perseverança e paz. Então veja, o remédio para certas coisas são certos desenvolvimentos na nossa consciência. E a vontade, combinada com a segurança, com a disciplina, com a paciência, com a perseverança e com a paz, isto forma um conjunto de possibilidades e nós estamos diante de certas situações bastante tranquilos, estaremos diante de certas situações bastante pacíficos, em paz, não é? E com aquela força de vontade que nós necessitamos diante de certas situações. Força de vontade para nos mantermos, por exemplo, em segurança, não é? Que é muito importante. Mesmo que a gente esteja desencarnando, é preciso que a gente desencarne com segurança. Não inseguro. Inseguro de quê? Você não sabe para onde vai? Você já não sabe que é imortal? Você já não sabe até quanto tempo você passa lá e o que acontece lá? Você já não sabe tudo isso? Então, use a sua vontade, não é, para não esquecer dessas coisas, para ter estas coisas presentes, não? Persevere nisto, porque a paz vai surgir aí. E esse raio azul, essa imaginação do azul, você estar diante do azul, do raio azul, isto regula a comunicação que você necessita ou que você vai ter com os níveis sutis. Então, o azul é uma cor que, segundo eles, vai ajudar a sua coligação com o que você tiver que ser coligado. O azul simboliza uma vibração que os irmãos do cosmos adoram, o azul. Vocês olham para cima, vocês têm a ilusão que o céu é azul, né? O azul é uma proposta. O azul está aí, à nossa volta, né? Então, isto regula a nossa comunicação. Vocês já pensaram por que que o céu parece azul? É porque quando você olha para o céu, ele regula a sua comunicação com o alto. Então, o céu não é azul porque Deus é um pintor e gosta de azul, ou porque tem aí alguma reação química no espaço. O céu é azul, o céu parece azul. Esta abóboda tem uma vibração que deve ajudar você a se comunicar com as coisas do alto, com as coisas superiores. Por isso que você vê azul. Então, você vai usar este azul. Não só olhando para o céu, você vai criar este azul em você. E isto é muito também útil na vida, porque esta química do azul conosco, isto facilita a nossa expressão com palavras calmas. Então, em vez de você se dirigir aos outros com palavras pouco calmas, o que não é muito útil nas situações que estão se apresentando, não já por toda a parte. Você tem que também saber se expressar com calma, não é? Se expressar com serenidade, porque isto vai ajudar. Isto vai fortalecer o azul na aura do indivíduo, na aura da pessoa. E você vai criando com este azul no seu mundo interno, não no seu etérico ou na sua mente, você vai criando uma forma de pensar pacífica e paciente. Porque precisa muita paciência, né? Precisa muita paciência. E você precisa se expressar também com paciência. O azul ajuda muito. E também ele ajuda que a vibração das suas palavras tenham um cunho conciliador e não violento. Então veja os conselhos, né, que estamos recebendo nesses momentos tão importantes. e diariamente, por 10 minutos, ficar trabalhando esse azul, sabendo que em você está se organizando tudo isto que foi dito. A segunda cor é o raio violeta. Esta cor violeta, este raio violeta, isto, segundo eles, está trazendo uma energia para nós nos liberarmos de apegos mentais. Então veja esta ordem, não azul, violeta, como isso está colocado bem, não é? Porque quando você está trabalhando o azul, em seguida você já vai estar numa cor que te libere de apegos mentais, emocionais e físicos. Então, se você trabalha a cor violeta 7 dias, você pode achar que já está bem. Mas aí você pode ainda sentir certas debilidades na sua visão da cor violeta. Mas aí então você prolonga para 10 dias. Faça mais 3 dias. Mais do que 10 dias eles não aconselham. 7 seria bom. Agora, se não está pronto, 10. Porque se insiste muito, aquilo começa a ficar mecânico. Aquilo começa a ficar automático. E por mais que você queira, já não tem a mesma espontaneidade, não tem a mesma vivacidade. Começa a se tornar uma rotina. Então, este violeta, este raio violeta, ele entra na sua imaginação, no seu trabalho, de 7 ou 10 dias, para ajudar na liberação de apegos mentais, emocionais e físicos. A cor pintada, a cor material, influi sobre o etérico físico e um pouco sobre o emocional. Mas a cor imaginada influi sobre o mental também diretamente. A cor imaginada influi sobre o mental depois é que ela desce. É o contrário de você ver um quadro pintado. Se você imagina a cor, ela entra pelo teu mental e ali ela começa o trabalho. Depois ela vai descendo. Se você persiste no trabalho, se você faz o trabalho com tranquilidade, enfim, nas condições que foram descritas. E essa cor violeta, este raio violeta, ele começa a liberar certos instintos e certas emoções que eles chamam de grosseiras, como por exemplo o temor. Eles consideram o temor uma emoção muito grosseira. Então, esta cor violeta, isto vai ajudando a dissolver isto, a começar pela mente, desatando conceitos arcaicos da mente. Muitas pessoas foram educadas com coisas muito arcaicas, né? Foram educadas com dogmas, com instruções religiosas ou não, mas foram educados de forma muito arcaica. E essa cor violeta visualizada pode limpar muito, pode purificar, pode ajudar num esclarecimento, pode ajudar para que tudo fique muito mais simples, muito mais puro. E transmuta também karma pessoal. Transmuta também o karma pessoal. Porque mudando os seus apegos mentais, imediatamente o seu karma começa a se transformar. Porque você tem apego mental por alguma coisa, então você criou karma. E vivendo aquele karma, se você continua apegado àquelas coisas, você reforça esses apegos. Então, uma forma da gente trabalhar o karma é ter uma liberação mental. Raio violeta. Limpa o físico de energias discordantes, libera células que produzem enfermidades, porque uma enfermidade pode estar começando numa célula. Então, se você está dentro do raio violeta, aquelas células vão sendo liberadas desta vibração. E isto também, consequentemente, vai ajudando na liberação de certos hábitos, quando é necessário que o hábito seja liberado. Nesse raio violeta tem uma sabedoria de saber se ele encontra um hábito que ainda é necessário, que é útil, ou se ele encontra um hábito retrógrado. Os raios têm uma sabedoria, não? Então, este violeta pode dissolver algo que está ali como hábito. Depois vem o raio rosa, que, segundo eles, imaginado, vai harmonizando a personalidade, vai tornando-a delicada, amorosa. Quantas pessoas, né, gostariam de ser mais delicadas? Quantas pessoas gostariam de ser mais amorosas, né? Quantas pessoas gostariam de ser mais harmoniosas? Então, se ponham dentro do raio rosa. Façam esse trabalho. Atendam ao que os irmãos estão indicando. Pode ser que eles tenham razão. Pode ser que estejam nos passando aquilo que nós precisamos de uma forma tão simples, tão acessível. Então, e esse raio rosa imaginado facilita a expressão do afeto através das palavras e também através de certos detalhes dos nossos gestos. São gestos quase imperceptíveis que nós fazemos. E o raio rosa parece que toma conta disto. Transforma os nossos gestos. Usa os nossos gestos para esse trabalho. Essa delicadeza, dizem eles, assegura que os outros raios afluam com mais facilidade. Então aqui já estamos com um raio que vem para ajudar os outros a fluírem, que vem nos preparar para receber os outros. Raio verde. Este raio verde imaginado, ele é um verdadeiro fogo regenerador. Permite equilibrar a saúde física, mental e emocional. E dá a carga energética que o corpo físico, que o corpo astral e que o corpo mental necessitam. Só uma cor imaginada pode fazer este trabalho em todos estes planos. Pode, ao mesmo tempo, regenerar a saúde física, mental e emocional, dando uma certa carga energética. Vocês sabem que muitos tratamentos são feitos com choques elétricos, né? São feitos com coisas que se impingem, violentas, não? Este raio verde faz isto, né? Mas de uma forma regeneradora, sem causar nenhum choque. É um princípio ativo. O cansaço desaparece com uma carga desta chama verde. Os lugares onde há muita vegetação, onde há muitas árvores, são estimulantes, principalmente para as pessoas que estão trabalhando com esse raio verde. Então, isto é um dado, não importante. Nós podemos, ao fazer esse trabalho, estarmos em contato, em harmonia com uma árvore, com uma planta, com o reino vegetal ou com um ambiente que seja coberto de verde, não? Isto é um raio muito regenerador. E, segundo eles, este verde nos lugares estimulam principalmente as pessoas esgotadas. Então, esta imaginação do verde, isto vai recuperar muitas forças. Agora, o raio amarelo, eles dizem raio amarelo dourado. Não é outro tipo de amarelo, é o amarelo dourado que a gente vai imaginar. Esse raio amarelo dourado, eles dizem que é a chama do entendimento que você vai avivar em você. Você vai começar a trabalhar. É o entendimento. O entendimento do que está se passando, o entendimento das coisas, o entendimento de um modo geral. Esse entendimento é mais ou menos profundo, segundo a pessoa, né, que está trabalhando com isto. E também esse amarelo dourado vai desenvolver a constância em querer discernir as coisas. Porque a gente começa a discernir e logo para, né? A gente é inconstante. Começa a discernir e vai pensar em outra coisa. Não tem um discernimento suficientemente prolongado para que ele cause realmente efeito. Então esse amarelo dourado amplia a nossa possibilidade de constância no nosso discernimento. E facilita a compreensão, o entendimento e facilita nós tomarmos decisões. Ele facilita a compreensão, facilita o entendimento e tomar decisões. Agora, que é muito importante, aumenta a concentração, aumenta a observação e a capacidade de decifrar símbolos. Aqui, os irmãos já estão nos ajudando a compreendermos o nosso eu interno, porque o nosso eu interno fala conosco por símbolos, nos mostram símbolos. O nosso eu interno nos faz encontrar, por exemplo, algo que é o símbolo de alguma coisa. E nós precisaríamos ter clareza para entender aquele símbolo. Todas as situações em que nós nos encontramos são simbólicas de alguma coisa. E as situações são armadas pelo nosso eu interno. Mas nós ficamos considerando aquilo situações agradáveis ou não, e não vemos o que elas estão simbolizando. Não percebemos o símbolo em cada situação. E isso o amarelo dourado vai desenvolvendo. Aguça a mente a recordar com precisão. Mas então como é isso? Nós devemos nos esquecer de tudo? E de repente eles começam a dizer que nós precisamos ter a mente aguçada e recordar com precisão? Mas não era para esquecer, agora é para recordar? Você está diante de certas situações que dentro de você, você pode ter todas as capacidades para resolver aquela situação. Porque você pode ter já vivido certas coisas em vidas anteriores, pode ter tido experiências em vidas anteriores, e agora a experiência está se repetindo. Pode ser que haja hoje muitas pessoas aí, muitas almas que estiveram já em verdadeiros dilúvios, já tem experiência daquilo. Já sabe como se sai vivo daquilo. Sim, porque mesmo aqueles que passaram pelo dilúvio, quando saíram do corpo, estavam vivos, não é? Então, já sabem que qualquer tipo de morte que você tenha, que dali você sai vivo. Você sai mais vivo do que você era. Mas para isso, você precisa se lembrar disto. Você precisa se lembrar que já desencarnou várias vezes, você precisa ter esta recordação que você do outro lado, você viu as coisas aqui com muito mais clareza do que quando você estava aqui. Você precisa recordar isto. E é esse tipo de recordação que eles estão querendo nos dar. Então, em vez de você se desesperar, você fique no amarelo dourado, que você vai se lembrar como é que resolve aquilo. Você vai se lembrar como é que você já passou por aquilo ou qual é a chave para resolver aquilo. Porque você pode ter, inclusive, lido aquilo muitas vezes. E entre todas as coisas que você leu, aquilo saiu da sua memória superficial. Foi lá para o teu subconsciente. E esse amarelo dourado puxa aquilo do subconsciente. Aquilo vem e você se lembra, você se recorda, você não esquece. Raio laranja rubi. Eles dizem que esse laranja rubi alimenta a matéria para facilitar o trabalho que deve ser feito. Inclusive, eles vão apresentar o raio cristal, que é para facilitar ao espírito, não à matéria. Então é uma cor para a matéria e outra cor para o espírito. E esse laranja rubi, então, é uma chama que alimenta a matéria, facilitando o trabalho. Às vezes a matéria resiste ao trabalho, não é? A matéria tem até sono, a matéria tem cansaço, a matéria tem indisposição, a matéria traz problemas de desarmonia. Então aqui o laranja rubi está aí, já detectado para isso. E eles lembram que os verdadeiros monges se vestiam de laranja rubi, porque os fundadores destas coisas eram seres intuitivos e que sabiam o que faziam. Então, vestiram monges de laranja rubi, porque isto facilita muito para que eles possam manter o seu corpo físico calmo, vestido de laranja rubi, estão com o físico mais calmo. E, no caso de carências alimentares, esse laranja rubi procura suprir. Imagine, não, se nós tivermos uma situação em que temos só um tipo de alimento, ou que não temos nenhum tipo de alimento. Se lembre do laranja rubi, porque isto faz um certo efeito fisicamente. Ele diz que durante jejuns, ou durante períodos em que há pouca alimentação, ou alimentação não adequada, durante jejuns, a cor laranja ajuda a manter a vitalidade. E esta cor, combinada com o raio verde, traz a energia para longos períodos de abstinência alimentar. Enfim, está avisando que pode haver fome. Então, em vez de você ir buscar lá o alimento que você guardou embaixo da cama ou na geladeira, trabalhe com laranja rubi. Experimente trabalhar com laranja rubi. Depois, raio cristal. Se o raio laranja é o alimento da matéria, o raio cristal é o do espírito. Ele contém os outros 6 raios, porém atua só internamente. Os outros dão efeitos físicos, mas o raio cristal não tem nenhum efeito aqui fora. O raio cristal, ele dá o efeito mais material no corpo astral, não no físico, não aqui. É no plano astral que esse cristal age. E ele confirma o efeito de todas as outras cores. Por isso que o raio cristal é deixado por último. É o último que se usa. É o último que se vai exercitar. Porque ele vai confirmar o efeito de todos os anteriores. E ele transporta o benefício desses contatos com as cores, ele prepara a ligação disto tudo com a próxima encarnação. Isto é, ele fixa aquilo de tal maneira no ser que você renasce com esse trabalho feito. E aí renasce já lidando com tudo isto bem naturalmente. Atua no desapego pelas preocupações materiais. Ajuda a pessoa a entender que precisa das forças internas e externas bem combinadas. Sim, estão nos preparando para desencarnar também, não é mesmo? Mas não estão fazendo só isso. Porque enquanto nós estamos encarnados, temos que estar preparados para estar encarnados. Isto precisa estar bem combinado. Então não se trata de querer desencarnar e nem de querer ficar aqui. Você tem que combinar essas duas coisas, estar preparado para tudo e ver quando é que um processo está terminando e quando está começando um outro. E todo esse trabalho é para todas essas situações. Isto é um trabalho que você leva de um plano para outro, você leva até de uma vida para outra, segundo esse raio cristal. Utilizar o raio cristal, dizem eles, traz o equilíbrio perfeito e a dar aos corpos o que eles precisam. É a chama da equanimidade, aumenta a atitude de equilíbrio entre a atração e a aversão. Porque nós precisamos das duas coisas, né? Nós precisamos de atrair e de rejeitar. Nós precisamos de nos sentir atraídos e precisamos de ter aversão por certas coisas. E este raio cristal combina tudo isto, de forma que você fique equilibrado nisto tudo. E ele move as energias nos principais núcleos dos corpos sutis. Então são cores, não? Que nos são indicadas para muitos trabalhos, muitos tratamentos, muitas situações. E eu vou repetir quais são nesta ordem. Raio azul, raio violeta, raio rosa, raio verde, raio amarelo dourado, raio laranja rubi, raio cristal. São valores para as cores muito adequados e que é bom conhecê-los nos momentos que atravessamos.